rádio. Coração 95,7.
Vocês têm o programa Ponto de Vista, que vai ao ar sempre das 7h30 às 9 horas, no sábado, e no domingo nós reprisamos a partir das 20h30. Nós estamos falando aqui com alguns convidados, o Matheus, o Hermes e também a Jussara, falando exatamente sobre a questão da eleição municipal, né? O comportamento do eleitor, do candidato e tudo mais. E as outras coisas que vão entrando aqui, né? Dentro da programação. Hermes, sobre essa questão do financiamento de campanha, né? Se fala muito que, tal e qual está delineada hoje as campanhas, nós temos uma propensão muito grande para a questão da corrupção, né? Porque alguém financia, depois quer o troco, né? Mas não quer só, aliás, quer os juros, né? Não só o troco, né? É tudo com juros também, né? A que pé está hoje essa discussão? Porque havia alguma coisa no Congresso falando se o financiamento seria misto, parte governamental, parte com outros fundos. A que pé está? Você tem essa informação?
Essa questão do financiamento de campanha, do financiamento público de campanha, é um dos temas da reforma política. E tal qual os outros temas, ele é muito difícil de se avançar, porque há uma série de interesses que estão em jogo. Há uma série de estudos, sobretudo no âmbito da ciência política, que tenta demonstrar a efetividade e as limitações do financiamento público de campanha. Quer dizer, não há ainda um consenso se seria essa a saída realmente para diminuir os índices de corrupção no processo eleitoral. Haja vista que há a possibilidade, mesmo com o financiamento público de campanha, de algumas irregularidades acontecerem. A gente sabe que não é simplesmente a criação de uma nova lei que vai impedir ou que vai acabar com a corrupção nesses processos. O que eu acredito é que esse debate, ele ainda não está muito claro, nem mesmo para as lideranças locais. Quer dizer, existe um grupo, existem comissões dentro do Congresso fazendo essa discussão, existem grupos dentro das executivas nacionais dos partidos fazendo essa discussão, mas eu entendo que lideranças sociais, lideranças políticas, movimentos da sociedade civil, representantes de movimentos estudantis, igreja católica, universidades, ainda não incorporaram esse debate da forma correta. Então, o financiamento público de campanha, ele aparece, sim, entre aspas, como a salvação da corrupção no momento eleitoral, mas ainda não se sabe ao certo, não se discutiu amplamente os mecanismos para isso.
Mesmo porque, de repente, se o partido está no poder, isso pode ser manipulado bonitinho, né?
É uma possibilidade, é uma das várias possibilidades dentro desse processo. A utilização da máquina pública na própria campanha, é claro que quem está trabalhando nisso está atento a essa possibilidade, mas a continuidade do financiamento, e aí sem nenhum tipo de regulamentação dos tribunais eleitorais, sem nenhum tipo de fiscalização, com a incidência de caixa 2, quer dizer, existe uma série de outras prerrogativas que precisam ser muito bem trabalhadas.
E aí, como é que esses organismos que você citou, a própria igreja, as universidades e outras instâncias, poderiam contribuir nessa discussão para chegar realmente à base, né? Porque, de repente, também existem algumas discussões, às vezes, que a gente chega no Congresso, que esses organismos discutem, mas a base não, né? As cabeças desses organismos, da própria igreja, de outras ONGs, na universidade, e aí a base, né?
Pois é. Eu acho que a grande dificuldade é você fazer esse movimento de ir e vir das discussões. Muitas vezes essas discussões, elas surgem no seio dos movimentos sociais, dos debates dentro da universidade, elas acabam sendo incorporadas por lideranças políticas, levadas para o debate político mesmo, no plenário, no Congresso, e lá dentro essas discussões tomam outro rumo e elas não voltam para a base para continuar a discussão. Esse eu acho que é o grande déficit nesses debates, quer dizer, não existe uma maturação do processo. Deve existir, claro, uma cobrança, e aí a gente volta nas questões que a Jussara e o, e o Matheus levantaram sobre a participação social. Então deve existir uma cobrança, os movimentos organizados, o cidadão comum, ele deve cobrar o seu candidato, os seus representantes, em que pé que anda essa discussão, trazer para o seu ambiente local esse tipo de debate, organizando assembleias em centros comunitários, organizando debates na universidade, organizando debates na igreja, e fazer com que essa pressão, essa participação popular seja ouvida lá em Brasília. E aí a gente tem um caso que é fundamental para a gente perceber o poder da sociedade civil organizada, que é a lei da ficha limpa, que surge nesse contexto de movimentos dentro da Igreja Católica, de organizações da sociedade civil há mais de 15 anos atrás, e que nos últimos 3 anos tomou proporções nacionais, e a gente viu a aprovação da lei do ficha limpa.
Ok, é interessante essa questão da ficha limpa, porque uma notícia que pode ser fomentada também, a CNBB está discutindo com uma iniciativa de projeto popular a partir da campanha desse ano, para tentar ver se também é possível um projeto da iniciativa popular para que 10% do orçamento vá para a saúde pública, né? Então parece que essa discussão está começando a andar também, que já é uma discussão em um outro âmbito, mas para lembrar que a população pode participar quando os organismos ficam atentos para essas realidades, né?
Acaba sendo um exemplo, a ficha limpa é um exemplo bem sucedido de participação popular. Se fala há anos já da possibilidade da população participar da criação de leis, da propositura de leis, só que não se vislumbrava isso na prática, pelo menos não com o impacto que o Ficha Limpa teve. E agora, certamente, os movimentos sociais eles vão se organizar para propor questões que são de cunho de interesse coletivo, de interesse público, se inspirando no movimento Ficha Limpa.
Certo, da ficha limpa nós vamos falar daqui a pouquinho. Chegou uma mensagem aqui, né, através do Torpedo, vamos ver se eu consigo decifrar a mensagem. A Ana não disse de onde é, mas ela diz assim, para você, viu, Jussara? Se a consciência do povo, ela pergunta, se a consciência do povo pode ser objeto de jogo, justifica e depois faz outra pergunta. Pois pode ser que alguém não tenha moral, e aí cita tanto na elite, né? E o povo, que tem suas lutas diárias, tem que correr atrás para ensinar o que é dignidade. Que deve ser porque sua família ensinou, né? Na realidade, ela está fazendo um comentário, fazendo perguntas, né? Sobre a questão da consciência política, se essa questão da consciência política pode ser um jogo, né? Um objeto de jogo da população, né? E depois fala aí dessa questão da elite, da própria classe mais simples, que se a elite teria moral para ensinar alguma coisa ao povo mais simples. Parece-me que as perguntas são essas.
Vou tentar responder.
É quase uma tese de doutorado.
Isso que eu ia falar, muito complexa. Não sei se eu consegui, né, entender o âmago do que ela realmente pretende. Bom, nós temos que levar em consideração, como o professor Matheus já também colocou aqui, né, que esse fato de nós estarmos também buscando estar atentos, dar a nossa contribuição, a nossa parcela, isso é uma forma de conscientização, é uma forma de conhecimento, né, de se inteirar daquilo que nós temos como compromisso e como também engajamento nesse processo. Tudo isso, o professor Matheus, né, estava falando, que é um processo, são conquistas que nós vemos aí desde todo sempre acontecendo. E nós aqui no Brasil, né, nós temos um curto espaço de tempo de participação, né, em todo esse processo social e político. Então, nós realmente estamos aprendendo, nós estamos conhecendo qual caminho a ser percorrido. Daí, essa necessidade das pessoas, da própria população, dos fiéis dentro da igreja, procurar por você, Padre Crispim, né? Nós sermos abordados em sala de aula, onde, por onde estivermos passando, para saber qual posicionamento, como fazer, o que que eu posso fazer, o que que nossa sociedade ou comunidade civil podemos fazer, né? Não organizada, como nos organizarmos. Então, eu acho que tudo isso não acontece do dia para a noite. Isso é um processo histórico, é toda uma evolução, é uma maturação de conhecimento, né? De comportamento. Então, não é fácil de responder realmente essa pergunta e proposta, mas eu vejo que essa preocupação já surge com bastante clareza no seio das comunidades, né? Quer na comunidade acadêmica, quer dentro da comunidade da própria igreja, né? No meio onde a gente convive. E nós, como sei lá, se estudiosos ou pelo menos já mais maduros nessa, um pouco pelo menos mais maduro nesta relação. Então, nós temos esse compromisso de buscar dar uma resposta, ou pelo menos buscar deixar um pouquinho mais claro para cada uma dessas pessoas, né? Como agir, como proceder, como entender isso aí. Porque é o dia a dia realmente que nós vamos nos deparando com as situações e podendo transpor todas essas barreiras. Nós não temos nenhuma resposta pronta, como os professores já disseram, pronta, nenhum uma mágica, uma receita, né, de como agir, de como proceder. Mas é realmente através desta busca, né, de conhecimento, de evolução, que nós vamos então podendo realizar tudo isso aí. Não é fácil, né? Mas...
Obrigado, Jussara. Espero, Ana, você está nos escutando, que você tenha ficado satisfeita com a resposta. Qualquer coisa pode entrar em contato de novo conosco. Um abraço para você. Nós estamos agora também na linha com o Dr. Zaluar, que agora é juiz eleitoral da 18ª Zona Eleitoral. Dr. Zaluar, o senhor me ouve?
Sim, estou ouvindo.
Tudo bem?
Tudo bom.
Dr. Zaluar, 18ª Zona, o que é que significa para a população, né?
Bom dia, Padre Crispim. A 18ª Zona, nesse biênio 2012-14, vai tratar de propaganda eleitoral no município de Dourados e também fará eleição municipal no município de Douradina. Lá fará tudo, desde registro de candidaturas até propaganda eleitoral.
Certo. E em relação a esta questão, propriamente, que o senhor está falando sobre a questão da propaganda, quais são os procedimentos, né? Quais são as orientações? Porque parece-me que eu vi na imprensa alguma coisa que inclusive até na mídia eletrônica tem uma certa ressalva agora para a propaganda. Só pode a partir de tal data, não é isso?
A propaganda eleitoral mesmo é a partir, se não me engano, dia 9 de julho, que é possível, né? Por enquanto... não há essa possibilidade de realização de propaganda eleitoral, mesmo porque não existem candidaturas, né?
Certo.
O que se fala são de pré-candidaturas.
Até lá, o pessoal vai fazendo de forma, digamos assim, normal, né? As suas próprias propagandas, no sentido de falando sobre a questão da eleição mesmo, sem necessariamente ser algo oficializado.
Porque não pode. Às vezes o que já se começa a ouvir, é uma forma dissimulada de propaganda de prováveis candidatos, né? Inclusive, é uma forma de propaganda antecipada que é uma forma ilegal do candidato vir a público, lançar o seu nome, ou lançar ideias. Enfim, não é o momento apropriado para se propagar politicamente para essa eleição.
Doutor Zaluar, e já que é ilegal, então deve ter alguma punição, né? Quem faz esse tipo de propaganda agora nesse período? Quem está fazendo, existe uma penalidade já definida?
Sim, o Ministério Público poderá representar contra essa pessoa.
E essa pessoa vai ficar com a ficha suja?
E responderá a um procedimento eleitoral e estará sujeito à multa.
Certo.
Nesse momento.
Doutor Zaluá, ontem, sexta-feira, dia 16, houve aqui em Dourados Dourados sediou uma reunião de juízes eleitorais da região, né?
Sim.
Parece-me que foi tratado a questão do fechamento de cadastro eleitoral, filiação partidária, registro de candidatos, a propaganda eleitoral, da qual nós estamos falando, né? Prestação de contas e também a logística da própria eleição, né? O que o senhor destacaria a partir desta reunião que vocês fizeram ontem, né? Em que pé está, assim, para vocês?
Eu participei dessa reunião, foi feita com a diretoria do TRE e também com técnicos que vieram nos transmitir um conhecimento muito genérico ainda sobre o desenrolar desse pleito eleitoral. Eu ainda tenho uma certa dificuldade agora de tratar dessa matéria, porque eu já estou há muitos anos afastado do eleitoral, e assumindo dia 12 agora, eu não cheguei nem a me inteirar bem ainda dessa matéria, né, porque estou nela agora há poucos dias. Mas, enfim, o que o TRE nos trouxe foi uma explanação mais ampla e mais genérica de como vai se desenvolver os trabalhos nesse ano eleitoral. Não se tratou assim nada muito especificamente, porque a legislação é muito ampla, são muitas resoluções, muita lei, tem muita coisa para ler ainda, né, sobre
tá.
O tema eleitoral. Envolvendo a eleição municipal desse ano.
Certo. Doutor Zaluá, eu estou tentando me imaginar do outro lado do microfone, lá na rua, né? Ouvindo esse programa e a população que pensa em eleição, né? A gente pensa em compra de votos, pensa nessa questão da propaganda que o senhor já mencionou, né? Compra e venda de votos, porque tem aquele que oferece também para poder vender, né? Não só quem quer comprar, mas também quem quer vender, né? Quais são as punições básicas, né, para esse tipo de crime?
Bom, como o senhor disse mesmo, isso é um crime, né?
Uhum.
E o crime está sujeito...